Agenda da Câmara.
Agora o nosso contato na Câmara é Antônio Vital, que é da Rádio Câmara, para trazer a agenda dos deputados e falar sobre as eleições. Vital, muito boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Tranquilo. Vital,
boa tarde, ouvintes.
Vamos falar sobre as eleições ontem.
Vamos falar sobre as eleições mesmo porque o resto tudo está dependendo, né, da finalização dos resultados. Ainda não tem uma agenda muito definida para a semana, então vamos lá.
Exatamente. Esse é o principal assunto desses próximos dias e a gente pode dizer já... eu queria que você contasse pra gente aí, maior bancada, deputado mais votado, recorde de votação, bancada feminina aumentou. Traz pra gente os detalhes aí, Vital, por favor.
Bom, ainda falta a totalização do estado do Amazonas, né? Deve sair em alguns instantes. Mas já dá pra ter uma visão bem clara do resultado das eleições aqui na Câmara. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada aqui, deve fazer algo entre 98 e 99 deputados, seguido pelo bloco formado por alguns partidos que apoiam o ex-presidente Lula, que são o PT, o PV e o PCdoB. Esse bloco deve ter 80 deputados, segundo as projeções, já com base na divulgação de 99,99% das urnas apuradas, né? Então, assim, o que os analistas concluíram aqui é que a Câmara dos Deputados foi um pouquinho mais para o lado da direita conservador na próxima legislatura, que começa no ano que vem, né? Eles são bastante cautelosos em relação ao significado disso, por exemplo, para a governabilidade do presidente da próximo presidente da República, seja a continuação do presidente Jair Bolsonaro ou a eleição do ex-presidente Lula, né? Além desses dois partidos, do PL, que é o partido do presidente, desse bloco que é dos partidos de oposição, na verdade, o PL foi o partido que mais cresceu, mas o PT também cresceu, né, nessa eleição aí. E pode-se considerar os dois partidos que tiveram melhores resultados. Agora, outros partidos, principalmente alguns partidos tradicionais ou alguns partidos menores, perderam muitos deputados, por exemplo. Se o PT saiu de 56 para 68, que essa é a estimativa, se não for levado em conta os demais partidos que formam o bloco, que são o PV e o PCdoB, outros partidos perderam muito. Por exemplo, o PSDB, que atualmente tem 22, deve cair para 13 deputados. O PSB, que atualmente tem 24 deputados, deve cair para 14. Então, o cenário, todos os analistas que a gente ouviu até agora, tanto a TV Câmara como a Rádio Câmara, são bastante cautelosos em relação ao significado disso. É muito claro que a próxima legislatura aqui na Câmara dos Deputados será mais conservadora que a atual. Isso não significa necessariamente que, por exemplo, em caso de vitória do Lula, ele terá muitas dificuldades para conseguir uma maioria aqui. Porque o que se estima que, por exemplo, dentro do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, menos de 40% podem ser considerados bolsonaristas, daquele que o pessoal chama de raiz, né? Uhum. Se os demais deputados poderiam estar abertos a algum tipo de composição programática com o futuro governo. Agora é óbvio, você tem algum exercício aí de futurologia em relação a quais seriam essas pautas prioritárias, tanto de um lado como de outro, em caso de vitória de Bolsonaro ou de Lula, para o ano que vem, né? Os cientistas políticos que nós ouvimos desde ontem na TV Câmara e na Rádio Câmara apontam que, no caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro na reeleição, o Congresso deve avançar, por exemplo, nas pautas consideradas pautas de costumes, né? Uhum. E avançar também em direção a aumento de penas para crimes, porque a quantidade de parlamentares da bancada evangélica ou ligados às forças policiais aparentemente aumentou. A gente ainda não tem esse número bem fechado, mas é basicamente isso que está se desenhando. Em relação à eventualidade da vitória do ex-presidente Lula, o que se estima é que vai ter algum movimento na direção de uma negociação mais com os partidos do que como é feito atualmente, que é mais uma coisa individual com os deputados. que vai acontecer, ainda tem agora o segundo turno, e essa tendência para o ano que vem. Agora, tem, por exemplo, apesar do consenso, né, de que a Câmara dos Deputados, que vai assumir no próximo ano, é uma Câmara dos Deputados mais à direita e, pelo menos do ponto de vista, aparentemente mais hostil às pautas defendidas pelo PT, a cautela desses analistas vem por alguns sinalizadores que estão em direções opostas. Porque, por exemplo, você tem um deputado mais votado hoje no Brasil, é um deputado estadual de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que é do PL, do presidente Jair Bolsonaro, que teve 1.470.000 votos. Né? Apesar de ser do PL, por exemplo, o pessoal da esquerda também teve alguns casos de recorde de votos. Por exemplo, Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos e fez com que, por exemplo, o PSOL conseguisse um aumento muito grande da sua bancada, que foi agora para 14 deputados, graças ao Boulos, que serviu, nesse caso, como puxador de votos. Outros deputados, por exemplo, ligados, de alguma forma, ao presidente Jair Bolsonaro, também foram vitoriosos. Por exemplo, alguns ex-ministros, como Eduardo Pazuello, no Rio de Janeiro, Ricardo Salles, de São Paulo, a Tereza Cristina, que foi eleita senadora ainda, aí no Senado, e outro ex-ministro, Marcos Pontes, também eleito senador. Né? Mas, por outro lado, houve também alguns casos de derrotas. Por exemplo, Sérgio Camargo, que foi presidente da Fundação Palmares, não se elegeu em São Paulo. Aquela candidata que ficou conhecida como Capitã Cloroquina, se notabilizou durante a CPI aí no Senado, também não se reelegeu. A médica Nise Yamaguchi também não. Por outro lado, Carla Zambelli teve também votação recorde de quase 1 milhão de votos em São Paulo, que é, uma das pontas de lança da bancada bolsonarista. E outro, assim, o que eu quero dizer é que tem muitos sinais em várias direções. Ainda, eu acho que os analistas, por conta desses sinais que vão em várias direções, ainda estão bastante cautelosos, tirando o consenso de que o Congresso futuro será mais cauteloso, ou será mais de direita e mais conservador. Isso não significa necessariamente que ele não poderia adotar, por exemplo, pautas mais liberais na eventual vitória do presidente Lula.
As análises mais contundentes a gente vai precisar esperar, talvez depois da definição do pleito aí presidencial no segundo turno. E lembrar também que essa alteração nas bancadas vai refletir para a próxima legislatura, a partir do ano que vem, já na composição dos colegiados, das comissões, das lideranças parlamentares. A gente vai precisar avaliar isso tudo, porque isso tudo define a pauta, né? Tanto aí do Senado quanto aqui, do Senado quanto aí da Câmara, né?
Porque as pessoas têm que entender que qual a importância de você definir quais são as bancadas, né, do governo, da oposição, o tamanho de cada um dos partidos, etc. É que esse tamanho dessas bancadas é fundamental para a atuação dos deputados aqui na Câmara. Por exemplo, as presidências das comissões, as vagas na mesa diretora são definidas a partir da proporcionalidade partidária. Então, obviamente, por exemplo, o partido do presidente Jair Bolsonaro fazendo maior bancada, ele já tem já sai na frente, por exemplo, até mesmo a definição de uma futura candidatura à presidência da Câmara, né, que também é o mandato do atual presidente Arthur Lira, que termina no ano que vem. É muito provável que ele queira se reeleger, já tem uma certa vantagem nesse ponto de vista. Né. Outros resultados que a gente viu até agora, mas nós já estamos batendo os números, dá para confirmar, deve ser feito entre hoje ou amanhã, por exemplo, também aumentou o número de mulheres, de 77 para 91. Um aumento de 18% aqui na Câmara, que ainda não se reflete as cotas, né, tanto de reserva de vaga dos partidos para candidaturas de mulheres, como a reserva do fundo eleitoral para candidaturas femininas. 77 para 91, na verdade, ainda...
Tá, que ainda a representatividade, né, de acordo com o contingente populacional.
Se fosse a representatividade, teriam, pelo menos... 250, 260 mulheres aqui na Câmara dos Deputados. Então, 91 ainda está longe. Né? aparentemente aumentou também a bancada de deputados indígenas, de 1 para 5, e pardos e negros também aumentaram, pardos de 102 para 105, negros de 21 para 27, mas é isso aí, como eu estou dizendo, a gente ainda está checando esses números todos, porque são muitas variáveis nesse final, e ainda, como ainda não está totalmente divulgado o resultado final, o que a gente tem até agora são esses indicadores ainda dependendo da chancela oficial do TSE.
Sim, a gente está fazendo aqui uma perspectiva de acordo com o resultado das eleições de ontem, mas ainda tem a diplomação, enfim, muita coisa pode acontecer. Vital, obrigado por trazer as notícias aí da Câmara, a gente vai seguir acompanhando e uma boa semana de trabalho para vocês.
Para você também, estamos à disposição aqui. Enquanto a agenda da semana vai depender de hoje ou amanhã também deve definir. Está muito ainda em cima das eleições, eu acho que o pessoal está mais com a cabeça está tentando interpretar o resultado das urnas.
Boa tarde para você. É isso aí, boa tarde.